You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Neymar voltou a jogar pelo Paris Saint-Germain, ele não jogava lá desde maio, e voltou e sentiu logo de cara que, como ele mesmo disse depois da partida do Paris Saint-Germain contra Estrasburgo, no Parque dos Príncipes, que mesmo jogando em casa, ele vai jogar fora de casa toda a partida. A torcida recebeu muito mal a volta dele, porque ele fez muita força para sair, para ir para o Barcelona, eventualmente até para o Real Madrid, forçou durante os 3 meses da janela de transferências na Europa, mas acabou ficando. O Paris Saint-Germain, o PSG, bateu o pé, disse que não queria, e o Neymar teve que voltar. Aí, já antes do jogo, quando o locutor do estádio anunciou a escalação oficial do Paris Saint-Germain para o jogo que foi realizado nesse sábado, o nome dele foi muito xingado pelas torcidas, pela ala mais fanática, que eles chamam de ultra, até uma torcida mais violenta. Neymar entrou em campo num jogo em que o Paris Saint-Germain, ele não teve a presença do Mbappé e também do Cavani, que estão machucados, e o jogo foi transcorrido de maneira equilibrada. No último minuto, aos 46 do segundo tempo, o Neymar acertou uma quase bicicleta, uma puxeta de esquerda numa cobrança de escanteio, aliás, não é mentira, num cruzamento do lado esquerdo, um gol maravilhoso que deu a vitória para o Paris Saint-Germain por 1-0, e mesmo assim, com o resultado que mantém o time do PSG na liderança com 12 pontos, ele, Neymar, foi vaiado na saída, não é mole. E depois ele conversou com a imprensa e disse que estava triste, claro, com as vaias, mas a partir de agora será como jogar todo o jogo fora de casa. Ele disse que ia ser a primeira e última vez que ele ia falar sobre essa história dele querer ir embora ou não. Ele disse que sentia problemas pessoais atuando lá em Paris e que sim, quis ir embora, mas não deu, e que agora ele promete dar tudo em campo, cumprir o papel dele, ser feliz dentro de campo. Não, e aí é engraçado que ele disse assim: ó, não preciso que gritem meu nome, nem que estejam ali por mim, e sim pelo PSG. O empresário do Neymar, Wagner Ribeiro, conversando comigo por telefone quando a negociação se encerrou, ele disse isso para mim. Eu perguntei para ele como é que o Neymar agora ia conquistar, como é que ele vai fazer para acalmar a torcida do Paris Saint-Germain depois que não deu certo a negociação do Neymar, que o Neymar não saiu de lá, como é que ele faria. E aí Wagner Ribeiro me disse assim: ele vai ter que jogar muita bola, vai ter que ser muito eficiente, e é só isso que vai poder acontecer. Não há nada que ele possa fazer mais a não ser isso, e aí ele vai ganhar o apoio da torcida e pronto, né? Então é isso, lá vai Neymar na sua aventura. Ah, e curioso que se você olhar na televisão e ver quando ele comemorar o gol, ele coloca o dedão na boca, é uma homenagem à mãe do filho dele, que uma menina aqui da cidade de Santos, que teve seu segundo filho agora, dessa vez com outro marido, e o Neymar aproveitou e ainda homenageou, porque ele tem uma relação muito boa com essa moça, que é de Santos. Bom, agora, pulando aqui o futebol, nós vamos ter emoção nesse meio de semana pela Copa do Brasil. Afinal de contas, vamos saber quem é o campeão do torneio, que é a Copa do Brasil, que eu considero o segundo torneio mais importante do país. O primeiro é o Campeonato Brasileiro. Na primeira vez, o Atlético, no jogo de ida, em Curitiba, o Atlético venceu o Internacional de Porto Alegre por 1-0. Gol do Bruno Guimarães, um garoto que é um grande talento aí, que está despontando no futebol brasileiro. Agora, 1-0, ficou a sensação de que foi pouco, porque o Atlético Paranaense, depois de dominar todo o primeiro tempo, começar o segundo tempo, fazer o seu gol, aí ele maneirou, diminuiu o seu ímpeto, passou a jogar um pouco mais devagar, e há sim uma suspeita aí de que, eventualmente pela força da torcida do Internacional no Beira-Rio e a maneira como o Internacional joga quando joga em casa em Porto Alegre, o Internacional pode virar essa disputa. 1-0 para o Internacional, o jogo vai para pênalti. Qualquer outro resultado acima de um gol de diferença para qualquer um dos dois, para o Internacional especialmente, aí o Internacional tem o título. Se não, vamos para os pênaltis. Final muito bacana que vai ser nessa quarta-feira, no estádio Beira Rio, dia 18. Vai ser bem legal. E o Campeonato Brasileiro teve a sua 19ª, a última rodada do primeiro turno, iniciada nesse sábado, e já começou o grande tiratema dos dois times melhor classificados no torneio até agora. O Flamengo entrou em campo com 39 pontos em primeiro lugar e enfrentou o Santos, que era o segundo colocado, com 37 pontos. Aí, o jogo equilibrado no Maracanã, mas aos 44 do primeiro tempo, o Gabriel, que a gente chama aqui de Gabigol, meteu um golaço, uma bola por cobertura, ele foi pro lado, puxou um contra-ataque do lado direito, ele que é canhoto, ele corta para dentro, vê o goleiro Ederson dos Santos adiantado, ele cavou. Aí foi lindo o jogo, foi golaço, e ele comemorou até que razoavelmente, porque normalmente ele não comemoraria, porque ele vem do Santos, ele foi criado na base do Santos, e ele prometeu que não ia fazer muita graça para cima do time do Santos. Mas com esse resultado, o Flamengo se sagrou campeão, não ganha nada, mas é só por uma referência, é o time com a melhor campanha do primeiro turno, tem 42 pontos, o Santos ficou com 37, o Palmeiras que enfrentou o Cruzeiro buscava aí subir, e amanhã tem rodada nesse domingo, jogos como São Paulo e o CSA, no Morumbi, o São Paulo que entrou nessa rodada como quinto colocado, nós temos também o jogo entre o Fluminense e o Corinthians, o Fluminense que está lá na zona de rebaixamento, em o primeiro time da zona de rebaixamento, e o Corinthians que entrou nessa rodada em quarto lugar e também está na briga para melhorar aí a sua classificação ainda nesse primeiro turno. O Grêmio vai receber o Goiás, o Atlético Paranaense vai com time reserva jogar contra o Avaí, o Atlético Mineiro vai encarar o Internacional também com time reserva, porque esses dois, Internacional e o Atlético Paranaense, estão aí pensando na Copa do Brasil. E uma grande surpresa até agora, tendo muito bem nesse primeiro turno, é o time do Bahia, dirigido pelo técnico Roger Machado, é sétimo colocado, tem 30 pontos e pode subir bem na tabela porque vai pegar o Fortaleza, o time que era do técnico Vanderlei, do técnico Rogério Ceni, e que está lá na intermediária, 13º lugar, né, com 21 pontos. Vamos ver como é que vão sair esses dois times, né? E para encerrar, lembrando para vocês, semana passada abriu o nosso boletim contando do desempenho da seleção brasileira de basquete, que tinha sido muito bom na primeira fase do Campeonato Mundial, mas aí uma derrota logo na segunda fase para a República Tcheca complicou tudo. O Brasil acabou também sendo derrotado pelos Estados Unidos e ficou de fora do mata-mata das quartas e final para frente do Campeonato Mundial. Com isso, perdeu a chance de conseguir já nesse Mundial uma vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio. E viu a sua chances piorarem, porque a Argentina, que era um time que brigava por uma dessas duas, haviam duas vagas, as três Américas, uma já era dos Estados Unidos e a outra sairia para o melhor time da América do Sul que se classificasse nesse torneio, Campeonato Mundial. A Argentina não só passou para quartas e finais, a Argentina está na decisão, na manhã desse domingo, para vocês já à noite aí na Austrália, um jogaço entre a Argentina e a Espanha. A Espanha eliminou a Austrália na semifinal, ganhou por 95-88. Um jogo equilibradíssimo, duas prorrogações. A Argentina bateu a França, que tinha eliminado os Estados Unidos. Os argentinos ganharam por 80-66. Essa está sendo a grande aventura, o grande torneio do ala pivô Luiz Scola, que tem 39 anos, já está velhinho, mas está jogando como nunca, e desde os anos 50 a Argentina não ganhava uma Copa do Mundo, então está se tornando uma grande história, um grande símbolo. Para a Espanha tem uma curiosidade: o pivô Marc Gasol pode ser o primeiro jogador a conquistar uma NBA, um título da NBA, foi na última temporada pelo Toronto Raptors, e também ser campeão do mundo. Isso é um fato inédito do Marc Gasol, o espanhol, que vai para a briga, enquanto a Austrália e a equipe da França vão brigar pelo terceiro e quarto lugares do Mundial de Basquete. Eram essas notícias que eu tinha para vocês. Volto semana que vem com mais informação. Livro de Luciano Borges, aqui de São Paulo, para vocês da SBS. Um abraço. SBS.com.au